Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, bom dia, boa noite. A galera Sons do Brasil, nosso programa semanal está de volta aqui para você que ouve pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora aí no jornal.usp.br, além também da Internova Rádio no internovaradio.com.br. Estamos hoje aqui com os nossos convidados, como sempre no programa, não é? Para a gente falar um pouco de música. Eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, vindo diretamente de Campinas aqui com a gente, a nossa convidada, um projeto novo aí, nós vamos falar bastante a respeito disso. Quero dar as boas-vindas a Rônia Marques, seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Rônia.
Boa tarde, Serginho, imenso prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho do meu trabalho.
A gente que agradece você com a gente, pra gente falar um pouco disso, já tocamos música da Rônia aqui no programa, e também, como sempre, eu trago aquele personagem que atua também no backstage, criando, abrindo portas para isso, e hoje nós temos um cara que atua dos dois lados, joga nas duas pontas aí. Ele, além de produtor, fazer esse trabalho, também é cantor, compositor. A gente vai falar um pouco a respeito de tudo isso. Cara lá de Olinda, que tá de passagem aqui pro São Paulo, também quero dar as boas-vindas ao Tauan Pinheiro, mais conhecido como Tauan. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os conhecidos e aos desconhecidos também.
É um prazer estar recebendo vocês hoje, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da História Sons Brasil, capítulo número 224 da nossa história, não é? Já se vai história aí nessa nossa correria na labuta semanal. Rônia, pra gente dar início nesse papo aqui, estamos com um projeto novo na área, a gente tava falando em off aqui, eu queria que você falasse um pouco desse projeto novo que você tá preparando aí, que é Isto É Bom Que Dói. Fala pra gente um pouco da ideia do que vai rolar nisso aí.
É, o Isto É Bom Que Dói é um show, na verdade, em que a gente tá trazendo a história da MPB na Bahia, porque a música no Brasil, ela surgiu na Bahia. Então, a gente fez uma retrospectiva histórica, desde a época da colônia até o frevo, até os trios elétricos. E isso porque eu sou baiana, né? Nasci em Ilhéus, e aí eu sempre quis homenagear um pouco a música baiana. É uma música muito rica, é um resultado de uma mistura cultural muito grande. Então, esse show vai falar um pouquinho dessa história, desses ritmos. É um show bastante alegre. E o Isto É Bom Que Dói é um refrão da música Isto É Bom, que foi a primeira música gravada no Brasil, do compositor Xisto Bahia, cantada pelo cantor baiano. É uma música do ritmo lundu, e pouca gente conhece isso. Então a gente achou emblemático esse refrão, Isto É Bom Que Dói, que na Bahia é uma expressão muito comum quando a coisa é muito boa. Então a ideia é que o show seja Isto É Bom Que Dói.
E da onde veio toda essa coisa? Você teve essa ideia de fazer isso, desse resgate, de contar essa história? Mas é aquela coisa, a Rônia tá ali, vou buscar um pessoal pra me ajudar a fazer isso, pelo menos dividir essa ideia aí. E aí você começou a agregar pessoas dentro desse trabalho, não é?
A ideia surgiu durante a gravação dos singles. Eu estou fazendo agora nesse semestre 3 singles, né? Após o meu CD de 2016, eu resolvi agora lançar alguns singles. E o meu produtor, que é o Luiz Carlos Maluli, a gente trabalha junto. E num bate-papo foi que surgiu a ideia do show. Na verdade, foi uma troca. Nós estávamos conversando, falando da Bahia, e daí veio a ideia do show. Então a ideia não é só minha, né? O Maluli participou bastante também. E aí a gente está agregando, né, o nosso arranjador, que é o Marco Pontes Caixote. Está sendo bem maravilhoso trabalhar com eles, um aprendizado enorme. A banda está montada, estamos fazendo os ensaios e em breve a gente vai estar lançando aí as datas do show.
E esses 3 singles que você está gravando aí, que você falou que está lançando, a ideia veio porque esses singles direcionavam para isso ou...
Não, na verdade os singles vieram do meu trabalho autoral. Normal. Então eu sou compositora e acabo compondo diversos ritmos. Eu quis trazer uma amostra de um pouquinho do que é a Rônia, então nós escolhemos um baião, escolhemos uma música romântica e uma música pop. O baião, por causa da minha origem, né, da Bahia, a romântica, porque eu sou uma pessoa extremamente romântica, as minhas músicas falam muito de amor. E o pop, pela minha geração, por ser uma pessoa moderna, né, e gostar também de música pop. Eu quis trazer um gostinho, então, do meu trabalho pro público. Então, fizemos os singles que vão ser lançados e os clipes também, para compartilhar um pouco aí do trabalho.
Legal. Já demos início no papo, já falamos por que estamos aqui. Vamos começar a botar música no pedaço?
Ok.
Beleza? Vamos mandar um ao vivo. O que, que a gente vai mandar pra galera de saída?
Bom, a escolha da primeira música é de um compositor que me influenciou bastante. É uma das músicas que está no show, que é o Dorival Caymmi. Eu sou uma pessoa realmente apaixonada pelo Dorival Caymmi. E, de certa forma, eu tenho uma certa identificação com o trabalho dele, porque as letras dele são poesias. Se a gente prestar atenção na forma que ele compõe como poemas, usando várias metáforas, imagens. E eu acho que eu trago isso um pouco no meu trabalho. Outro ponto é a linguagem simples do Caymmi. Então, ele fala de coisas simples, do dia a dia. E eu acho isso bem legal. Fazer arte a partir daquilo que a gente vive no dia a dia. Coisas pequenas. Na hora que você põe isso em forma de poesia e de música, você vê como é que as coisas simples são importantes na nossa vida e valoriza o simples. Então eu vou começar com ele, porque ele é o meu ídolo musical.
Maravilha, vamos nessa então. Rônia Marques ao vivo. Inclusive, o seguinte, apresenta quem está te acompanhando aqui no estúdio, né?
Ah, sim, é o Caixote.
Grande maestro Caixote, que tem uma longa história. Um dia a gente precisa trazer o Caixote aqui para trocar uma ideia, né? Contar um pouco de história, né, Caixote? Vamos lá então. Rônia Marques e um popurri aqui do Dorival Caymmi. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Anália, eu vou, se a Anália não quiser ir, eu vou só. Só sem Anália, mas eu vou pra Maracangalha, eu vou. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou é doente da parei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com samba, no samba me criei. E do danado do samba, eu nunca me separei. O samba da minha terra, o samba da minha terra, o samba da minha terra, o samba da minha terra.
Bacana, depois então desse popurri muito gostoso apresentado pela Rônia Marx, quero chamar o Tauan pro papo aqui. Tauan, que é músico, produtor, compositor, diretamente de Olinda, como eu falei. Tauan, antes de qualquer coisa, queria saber o seguinte, essa mudança de Olinda para São Paulo, qual foi a ideia em tudo isso, sair de lá, de Olinda, não que é um lugar melhor ou pior, mas você tinha lá cantinho onde Olinda, a gente é doido para ir embora para Olinda, o Tauan fez o caminho inverso. Fala pra gente qual foi a ideia de tudo isso.
Sim, na verdade eu sou lá de Pernambuco, de Olinda, né? Já morei em outros lugares do Brasil, mas a escolha de vir para São Paulo tem um pouco a ver mesmo com ter lançado meu trabalho autoral no meio do ano passado e já ter circundado ali entre o Nordeste que eu conheço, né? Então tô tentando expandir mesmo o trabalho e junto comigo tô trazendo também alguns projetos de produção, né? Que é o caso do Quintal Experimental, que é um evento que eu trago desde 2015, que a gente começou lá em Olinda, na Casa do Cachorro Preto, que é uma casa-galeria muito conhecida lá em Olinda, meio que de música de vanguarda mesmo assim. E agora eu tô trazendo esse movimento para São Paulo, estamos na quinta edição. E além disso, meu trabalho, acho que são os dois impulsos principais são esses, né? O trabalho autoral, que é o meu disco An, e o Quintal Experimental, que é esse projeto quinzenal que eu tô desenvolvendo, chamando outros artistas também, tanto do Nordeste quanto do Brasil como um todo. Acho que é por aí.
O Quintal Experimental você tá fazendo ali no Secretinho, na Vila Madalena, é isso?
Isso, nesse exatamente. Momento.
É a quinta edição que vai...
É a quinta edição. Estamos andando bem, movimento bonito.
E você fazia isso, você falou lá em Olinda, desde 2015. Nós recebemos aqui alguns artistas de Olinda, recebemos a banda Ed, que tem uma galera que é de lá. Veio o pessoal do Mombojó também, que tem uma galera que mora lá, não é? É um lugar onde fervilha a cultura e principalmente a música ali é bastante forte.
É.
Naquela área ali, tem muita gente que...
É, a produção é assim, independente da questão econômica, social do país, as pessoas em Pernambuco continuam com sede, né? A potência criativa é meio infinita nesse sentido, né? Graças a Deus, assim, porque o momento não tá bom pra se criar e pra se expandir a música no Brasil.
Legal. Você lançou esse seu trabalho, você falou em meados do ano passado, que é o CD An. Inclusive, já vamos deixar aqui registrado, você vai voltar aqui pra gente mandar um som ao vivo aqui e falar exclusivamente desse lado compositor e cantor seu aí. Foi feito também de forma independente, assim como você tem um CD lançado também,
sim,
né, Rony?
Sim, 2016.
É o Mensageiro da Paz.
Isso, isso.
Independente também.
Também.
Até pra vocês dois seria interessante. É uma briga bastante complicada, apesar de com a evolução das tecnologias ter trago esse ponto da facilidade, entre aspas, de produção de um trabalho. Antigamente era bem mais complicado isso, mas não deixa de ser uma luta bastante árdua pra conseguir fechar isso, né? Vocês dois, cada um dá a sua visão dessa batalha, como é que foi pra cada um?
No meu caso, foi bem isso, né? Um projeto independente, baixo orçamento. Como eu trabalhava já com produção, de certa forma, eu já tinha o link também de muitos músicos, né? Pessoas que já trabalhavam na área. Então, o grande segredo para isso acontecer foi realmente intercâmbio de informações, parcerias. Comigo, pelo menos, foi uma parceria a partir de um estúdio. O Mário Sérgio Oliveira, que é um produtor lá de Recife, tem um estúdio, Malunguinho, gostou muito do meu som em algum momento ali onde me viu tocando ao vivo e propôs uma parceria. E ali, vamos dizer, como eu já estava no circuito de produção, eu fui chamando uma pessoa para tocar rabeca, outra pessoa para gravar uma flauta transversa. Então foi mesmo esse movimento lo-fi, né, que a gente chama, que é dentro de um home studio, que hoje em dia você consegue possibilidades estéticas diversas, mesmo com a estrutura que aparentemente é limitada, dependendo do seu técnico, dependendo do seu entendimento de mix, master e tudo mais, você consegue ir em lugares estéticos, que é esse lugar, por exemplo, da bateria, que tem um caso curioso de gravar a bateria com 8 colchões, assim, meio que barrando ele para poder poder chegar num lugar mais limpo, sabe? Então a criatividade também está dentro desse lugar de baixo orçamento e qualidade estética de uma música, né?
Para você, Rony, a parceria também foi um ponto forte em cima disso?
Eu diria que o meu primeiro CD foi um desafio pessoal para mim, porque eu não sou, assim, tradicionalmente do mundo da música. Eu sempre direcionei a minha carreira para engenharia, né? Sou engenheira química, mas eu comecei a fazer aula de canto como hobby e comecei a compor. De repente eu já tinha um material gravado no celular e eu fui atrás dos profissionais para tratar aquele material, para dar o formato de música. Foi aí que eu participei de um festival na Espanha com uma das composições e vi que aquele trabalho poderia ter algum valor. Mas foi um desafio porque eu saí de um mundo totalmente diferente, um mundo empresarial, um mundo das atas, e fui para o mundo da arte. Acho que tive vários desafios, né? Principalmente estudar o canto. Eu diria que a composição é algo natural. Eu componho de uma forma muito intuitiva e o canto eu fui buscar. Né, já que não tinha ninguém para cantar as minhas músicas, eu mesma fui buscar o canto para conseguir colocar no mundo essas músicas. E ver algumas ideias de celulares se transformando em músicas de verdade e podendo atingir as pessoas com a minha mensagem, realmente para mim foi uma conquista. E aprendi bastante, continuo aprendendo bastante. E acho que daqui para frente eu quero continuar. Porque já que eu recebo essa composição de graça, eu não tenho direito de deixar essas músicas na gaveta. Eu preciso colocar isso pro mundo. Expandir. E é o que eu tô tentando fazer.
Muito legal isso. Eu vou fazer o seguinte, nós temos o momento pitaco do convidado aqui no Sons Brasil. Primeiro pitaco, quem vai dar sou eu. Hoje eu tô com vontade de pitaquear aqui, tá bom? Então eu vou trazer um trabalho. Já que a gente tá falando de Nordeste, estamos totalmente nordestinos aqui, né? Olinda e Ilhéus. Tô trazendo um trabalho lá de Salvador, do Bira Porto, que foi um CD que nós recebemos pelo Correio. E eu pensei uma música lá que se chama O Brasil de Sempre. Eu acho que encaixa bem no momento nosso aqui. Então eu acho legal pra gente pegar e tocar e mostrar esse trabalho do Bira Porto, tá legal? O Brasil de Sempre, Bira Porto. A gente volta no segundo bloco pra dar sequência no papo.
O Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele neném. O Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele. Que tem fazendeiro, que tem é vaqueiro, tem um farofeiro, problema de dinheiro. Medo de bicho papão. Que tem marmelada, que tem palhaçada, conversa fiada, que o povo é de bom coração. Mas o Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele neném. O Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele. Que tem a mulata do Zé das Bananas, que toma cachaça, que dança de muleta. Que tem a dodoca, que tem bom de bola, que bate em pandeiro, que tem é bacana, que não se diploma na escola. Mas o Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele neném. O Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele. Que tem a preguiça, que dá a malícia, que tem capoeirista, que assanha turista, sempre pegou na enxada. Que tem é banguela, que dá gargalhada, que Deus sempre ajuda, que não se incomoda com nada. Mas o Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele neném. O Brasil
Brasil tá outro seu moço, mas continua aquele. Que tem a justiça que dá nó na bica, que tem a futrica que sempre se complica, que sempre se acaba em mistério. Que tem a esperança que a fé não alcança, que antes da graça se chega ao cemitério. Mas o Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele neném. O Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele neném. O Brasil tá outro, seu moço, mas continua aquele neném.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O destino que eu não escrevo, a aurora que eu não vejo, vou sem paradeiro. Que arranca o mal do peito. O cigarro que eu não fumo, a bebida que eu não bebo, forma de ler o mundo, sem vícios nem preconceitos. Tenho violão como escudo, pra falar dos medos, revelar meus segredos. Magia que faz sonhar, remédio sem receita, simples como brincar. É só soltar a voz e cantar, cantar, cantar. É abrir a porta da gaiola dos sentimentos, cantar. É soltar o pássaro por dentro, cantar. É voar além dos limites do coração. Meu peito aberto pra você, me faz levantar todo dia, me faz reviver emoções, me faz encontrar alegria nas minhas canções. Cantar.
Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Vocês ouviram Cantar com Rônia Marques. Fala pra gente do cantar, Rônia.
É, o cantar tem a ver com o que eu comentei há pouco, né? De estar me desenvolvendo no canto e a surpresa que foi o canto para mim. Gosto bastante, acho que é uma forma de expressão. Independente se a pessoa canta profissionalmente ou não, eu acho que é importante as pessoas cantarem. O canto, ele faz parte da expressão de todos os animais e nós, como animais, também podemos usar o canto para transmitir sentimentos, transmitir mensagens. Então, o ato de cantar é fascinante e essa música quis falar um pouquinho sobre isso.
Essa é uma dos singles novos aí que você está lançando?
Não, esse é do CD de 2016.
Do primeiro CD lá. Tauan, o seu CD, esse trabalho que você falou aí, achei interessante o nome, Atio. Você fala que é uma proposta literomusical. Na verdade, o que é isso? É uma mistura da música com poesia? A sua ideia foi essa, trazer isso para o trabalho?
Exatamente. Na verdade, a minha trajetória artística começou a partir da literatura. Em 2013, eu lancei um primeiro livro de poemas que chama Baldio. Fiz uma pequena tiragem. Fomos premiados no Prêmio UFES de Literatura, que foi lá em Espírito Santo. Então, a música começou a partir mesmo do Baldio, que foi esse livro que depois de 2013, em 2014, eu comecei a musicar alguns poemas, porque eu não conseguia sentir muita capacidade de declamar os poemas. Tem maior crise disso, né? De declamar um poema. Pra mim ainda é uma questão complexa. E aí, então, eu comecei a musicar, numa brincadeira mesmo, na imersão, né? De transformar o poema na canção. E aí, longo tempo, de 2013 até 2018, foi quando eu conheci a Joinhas Band, que é a banda lá de Olinda, que produziu o disco junto comigo. E a gente tá trazendo essa proposta literal-musical no disco. Então, tem muitos poemas, tem muita fala também, né? Tem uma menção ao Miró da Muribeca, que é um poeta marginal de Recife, muito conhecido, muito interessante. Quem não conhece, procurem saber. O Miró da Muribeca tem vários livros. O último, acho que é o Adeus. É por aí.
E você denomina a verve do seu trabalho como Jazz Mambembe Regional.
É, na verdade, não é uma denominação minha, né?
Sim, mas...
É o Oriundo, que é o meu parceiro aqui em São Paulo e também que tá me produzindo no momento, que veio tentar, como ele mesmo fala, taguear, né?
Uhum.
Tem que taguear o seu som. Então, tem o lugar do regional, porque tem uma certa influência também do Aboio, desse lugar meio interiorano do Pernambuco. O jazz, acho que é um pouco por conta dos arranjos do Joinhas Band, e o Mambembe eu não entendo muito, deixa ele explicar.
Eu vou lançar um desafio pra ti aqui, cara. Você falou que pra declamar os seus poemas e tal. Vou pedir pra você declamar uma pra gente aqui. Vamos nessa?
Tá ok.
Tá desafiado?
Pode ser.
Vamos nessa aí.
Pensa aqui, na verdade, eu vou declamar uma que tá dentro do repertório do show, que é o An, né? Que a gente tá fazendo espetáculo além do álbum na íntegra. Eu faço alguns poemas ruídos, que eu tenho chamado. E esse é o Pras Pedras Que Somos. Então, começa assim. No puerpério, as rochas latiam... E o beiço do mundo salivava o que riu. Espécies de sendas abrigavam fendas que mais tarde aturdiriam o homem. Some bem no início a própria vida. Restam escombros e até bichos mansos. O pulso no cio. Existe ritmo para além do corpo? Que música abriga um ataque cardíaco? Distraem-se com palavras enquanto bombas são fabricadas. Enquanto isso, palavras se extinguem das bombas supracitadas. A arma, uma faca, levando aos pés a palavra vital. Afinal, a grande crise do verbo é desempregá-lo do passado.
Pronto. E aí veio, legal, tá vendo aí? Legal.
É um trechinho, né? O poema é maior e tal, mas aí a gente no show
que
vai...
Desenvolveu bem, rapaz, né? Acho que pegar os seus poemas e transformar em música te deu uma tranquilidade pra poder citar
eles.
Vamos fazer o seguinte, Rony, vamos mandar mais um ao vivo?
Vamos lá.
O que, que a gente tem pra
mandar? A próxima é outra música do CD de 2016 e chama Armadilha, que é um pouco de brincadeira e um pouco de realidade, né? Quando a gente tá apaixonado e então ela traz isso de uma forma mais jocosa, aquele amor platônico de vou morrer de amor, né? Então, assim, fala de amor, mas de uma forma exagerada e brincalhona também.
Vamos nessa, então. Armadilha com Rônia Marques, acompanhamento do Maestro Caixote, mais uma vez. E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Não quero cair na armadilha de pensar em você. Não quero cair na armadilha de pensar em você. Não quero cair na armadilha de pensar em você. Não quero cair na armadilha de pensar em você. Não vou cair, não. Pensar em você é um vício, é quase impossível não pensar em você. Não como, não durmo, não vivo, não ouço, não penso, não existo. Só tenho olhos pra você, olhos pra você, olhos pra você, olhos pra você, olhos pra você. Não quero cair na armadilha de pensar.
pensar em você, não quero cair na armadilha de pensar em você. Não quero cair na armadilha de pensar em você, não quero cair na armadilha de pensar em você. Cair não, eu luto, eu brigo, resisto pra não cair no precipício quando lembro de você. Seu cheiro, seu jeito, seu riso me envolve, me amarro, a paixão. Não quero soltar, não, não quero soltar, não, não quero soltar, não, não quero soltar, não, não quero soltar, não. Não quero cair na armadilha de pensar em você. Não quero cair na armadilha de pensar em você. Não quero cair na armadilha de pensar em você. Não quero cair na armadilha de pensar em você. Quem vai me salvar? Quem vai me salvar desse vício? Quem vai me salvar? Quem vai me salvar da paixão? Quem vai me salvar? Quem vai me salvar, precipício? Quem vai me salvar? Quem vai me salvar? Não quero cair na armadilha.
Depois de Armadilha com Rônia Marques, uma coisa que eu queria ver com você, Rônia, até com você também, Tauan. Você está lançando 3 singles agora.
Isso.
Que é uma prática bastante comum hoje. Foi-se o tempo onde, para o artista trazer um trabalho novo, ele tinha que ficar trancado no estúdio, fechar o álbum. Hoje temos essa facilidade. Acho que é uma forma até de o artista mostrar que, olha, estou trabalhando. Está vindo um trabalho, mas estou trabalhando. Para vocês, como é que vocês encaram isso? Eu sei que os dois lançaram álbuns fechados. No caso da Rony, é um CD lá em 2016 com 11 faixas. O An do Tauan com 7 faixas. Mas essa questão do single a single para vocês hoje, a visão de vocês desse momento, momento aí de disponibilizar ou de trabalhar a música no mercado?
Olha, é uma tendência e eu vejo uma grande vantagem para o compositor. Quando você faz um álbum, normalmente você escolhe 1 ou 2 músicas de trabalho, entre aspas, né? E eu acho isso injusto com as outras músicas do CD, porque elas acabam sendo subutilizadas, ouvidas com menos frequência. E eu já fiz uma pesquisa com os meus amigos e nem sempre a música que é considerada de trabalho é a música que eles gostam. Então, assim, quando você lança um single, você dá destaque àquela composição. Então, eu acho que é a oportunidade de valorizar cada uma das composições, muito mais do que ela está misturada num CD com 10, 12 faixas. Legal. Então eu vejo isso como uma grande vantagem para o compositor, na valorização da arte dele.
E nada impede que lá no final você compile tudo.
Exatamente.
Isso e feche o álbum, né?
Exatamente.
Tauan.
É isso mesmo, eu concordo com ela. Eu acho que é interessante o processo de você dedicar-se mais à música, né? E tem essa coisa que devagarzinho é mais gostoso mesmo. Vai saltando devagarzinho, vai ser...
Vai dar aquela molhadinha no bico.
Doses homeopáticas.
Tem uma outra metáfora sobre isso também, que me ajudou quando eu tava no processo de finalização do disco, que é uma crise, né? É um clichê, assim, que no final fica todo mundo em crise pra fechar o CD, olha as músicas, ouve 300 vezes e ainda fica na questão. Até chegou uma pessoa no meio do estúdio que eu nem conhecia, era amigo do produtor, ouviu as músicas, falou, pô, Tauan, tá bem bacana essa fotografia. Quando ele chamou meu disco de fotografia, deu um certo alívio, porque realmente a música tá se moldando, a fotografia fica estática. Então, a música que eu gravei em 2018 já tá totalmente diferente hoje, né? A gente inevitavelmente vai mudando algumas coisas e até a forma de se identificar com a letra e tudo. Então, CD é fotografia e fica estático e a gente continua, a gente compõe, a gente rearranja, a música tá viva, é isso.
Então, a respeito disso, inclusive, não só o Quintal Experimental que você falou, você tem algumas outras coisas que você está aproveitando e está produzindo também, não é? Tem até, você fez um show aí em homenagem ou como referência, não sei exatamente o termo que você usa, pro Edinardo, que é um grande artista que durante um momento, naquela leva que veio da turma do Ceará, que desceu, Fagner, Belchior, Edinardo, teve um momento legal aqui, mas hoje, devido ao momento da música na grande mídia, comercialmente falando, ele continua com o trabalho dele desenvolvendo, tá até acho que preparando um CD novo, mas tá lá no cantinho dele, sem o espaço devido dentro da coisa. E você fez um show em homenagem a ele, né? Como é que são esses projetos também? Você tem outras coisas acontecendo fora o Quintal Experimental.
Isso. O Edinardo é uma grande referência pra mim e pra alguns compositores da cena de agora, assim, né? Da música de agora. E é como tu falou, um pouco assim, lado B, vamos dizer assim, né? O Belchior, que faleceu há relativamente pouco tempo, acabou entrando numa evidência, né? As pessoas começaram a revisitar Belchior, o Edinardo tá vivo, é um compositor com uma poesia muito rica e eu ouço desde criança, então meus pais botavam muito. O show foi fazendo a celebração, principalmente do CD O Azul e o Encarnado, que é o CD que com certeza mais se botou na minha casa, mas aí também eu trago os clássicos dele, né? Pavão Misterioso, inclusive, que tá sendo motivo de críticas aqui, de discussões, porque o movimento Pro-Moro tá usando o Pavão Misterioso, que é a música do Edinardo, que na verdade foi feito na época da ditadura, contra a ditadura, então o Edinardo tá processando esse pessoal. Tá uma confusão isso, e aí esse show foi bem bacana, chama Trópica Americanas, é um evento que estou produzindo também aqui em São Paulo, tô começando, e a ideia é cada edição a gente tá celebrando a obra de um compositor latino-americano, não necessariamente brasileiro, né? Então começamos com o Edinardo, e a ideia é botar pra frente e aí chamar outras pessoas, né? O Edinardo eu que fiz as releituras junto com o Gil e o Juba, mas as próximas edições também são outras pessoas e tal, a ideia é agregando.
E onde que tá acontecendo esse...
Essa edição, a primeira aconteceu no Presidenta Bar, que é ali na Rua da Augusta. Um lugar bem bacana, um lugar do pessoal do teatro, né? Um lugar bem...
É interessante isso, porque, na verdade, a gente tem grandes autores, compositores, cantores e etc e tal, que realmente o pessoal nem lembra que eles existem, porque, na verdade, estão meio colocados à margem da coisa toda. Mas eles continuam ativos, como eu falei, o próprio Edinardo tá com um trabalho novo. Isso. Em breve teremos o trabalho dele finalizado aí. Vamos fazer o seguinte, Tauã. Vamos pitaquear agora? Você que vai dar o pitaco agora. Tá na sua mão.
Tá certo. Quando você me falou do pitaco, eu fiquei assim, né? Passei um tempo pensando sobre isso, porque eu sou uma espécie de co-hunter, né? Eu e o Oriundo, que temos esse espaço que chama Codec, somos co-hunters, ou seja, caçadores de talentos. Então, em Pernambuco, eu faço muito isso, né? Vou achando as pessoas lado C, né? Nem lado B. A gente brinca dizendo que é o lado C da, né? A caça mesmo ao tesouro. E o meu pitaco vai ficar pro Plínio Varjão. Procurem saber desse figura. Ele é baiano, está em Olinda, eu acho que há uns 10 ou 15 anos. E atualmente no Sítio Histórico de Olinda é o único músico residente que toca na rua todos os dias, né? Um músico de rua. Está lá sempre na Rua da Misericórdia, na Ladeira, com seu álbum. O som dele é muito peculiar. Ele é um cara extraordinário. Além de ser um personagem da rua, ele é uma figura que tem um trabalho autoral com muita potência. É, inclusive, a referência que eu posso fazer dele, que ultimamente eu vi o show da Cátia de França. Não conheço muito o trabalho dela, mas nunca tinha visto o show ao vivo. E aí eu vi ela e fiz uma referência que eu acho que o Plínio Varjão é a figura masculina que representa a Cátia de França pra mim. Então é isso, Plínio Varjão, procurem saber. O trabalho tá no YouTube, né, nas redes sociais e tal. O nome da música do Plínio Varjão é o Toré do Brejo.
Vamos nessa então. Pitaco do Tauã aqui nos Sons do Brasil. Plínio Varjão, Toré do Brejo. A gente volta no terceiro bloco.
Toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 no estado da Bahia, no município de Glória, no povoado do Brejo, dos índios pancararés. Nessa terra nasceu gato, e nascia e aprijo bode, Dioclésio, anjo de preta, de origem, João Corredor. Toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 lá pras bandas da cerquinha, no meu tempo de menino, vi sete cruzes juntinhas, fui pra casa de farinha, lá não consegui dormir, com as histórias que ouvi. Alguém disse meia-noite um lobisomem vai surgir. Escutei um som estranho, eram os caboclos cantando, encapuçados dançando, toré de pé no chão. São verdades de um passado que já está muito distante, mas minha mente não apaga nada disso, só um instante. Toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 lá pras bandas da cerquinha, no meu tempo de menino, vi sete cruzes juntinhas, fui pra casa de farinha, lá não consegui dormir, com as histórias que ouvi, alguém disse meia-noite um lobisomem vai surgir. Toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 toré, 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 toré do Brejo, toré, toré, oh, 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 lá pras bandas da cerquinha, no meu tempo de menino, vi sete cruzes juntinhas, fui pra casa de farinha, lá não consegui dormir, com as histórias que ouvi. Alguém disse meia-noite um lobisomem vai surgir. Toré, 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 toré do Brejo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Prefiro viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror.
lhe faço amor, eu sou um ator. Vou lhe dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, 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 tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tudo, tudo. Do que ter aquela velha opinião.
Terceiro bloco agora, e vocês ouviram Metamorfose Ambulante, um grande clássico aí da música brasileira, o mestre Raul Seixas. Fala pra gente da Metamorfose Ambulante, Rônia.
Serginho, eu escolhi Metamorfose Ambulante pra representar um pouquinho do espírito do show. A ideia do show não é fazer um cover, mas sim trazer um pouco essas músicas que marcaram a história da música brasileira, e de uma forma diferente, do nosso jeito, da nossa equipe, vamos dizer assim. Assim, né? Do Caixote, da Rônia, do Maluli, da nossa banda. A ideia é contar uma história. Quando a gente sabe de algo positivo, tem uma notícia boa, o que é que a gente faz? A gente sai contando para as pessoas.
Vamos espalhar.
Então a ideia do show é, como nós acreditamos muito na música brasileira e na riqueza dela, e para que isso não morra para as próximas gerações, a gente acha muito importante esse show levar essa notícia boa, alertar para quem já é de uma geração mais velha, relembrar e cantar junto, e para os novos, conhecer essa notícia boa que é a música brasileira.
Esse show, a ideia, hoje nós tivemos aqui uma pitadinha, a Rônia com o piano do Caixote aqui, né? Tem uma banda em cima disso, a ideia é circular com esse show, Campinas, São Paulo e onde abrirem as portas.
Exatamente.
É, tem ideia mais ou menos de quando esse projeto vai estar pronto para poder botar na estrada?
Olha, acreditamos que nos próximos 3 meses a gente já consiga divulgar aí as datas.
Então lá para outubro isso aí pode estar na estrada.
Acho que até antes. Então, setembro, acho melhor, que já tá.
Vai avisando a gente pra gente poder mandar a nota pra galera aqui, pro pessoal poder assistir isso daí. E uma coisa que eu vou perguntar para vocês dois, tem uma coisa que a gente até em algum momento acabou citando aqui, mas foi meio en passant. Momento da música brasileira hoje, muita gente fala que a música brasileira tá uma draga, e a gente sente que na verdade não é isso. Talvez a forma de apresentação da música não seja a correta ou a melhor, mas pelo menos Sons do Brasil, a gente em 224 edições, 224 artistas diferentes fazendo música ao vivo aqui, sem deixar nada a desejar para ninguém. Trabalhos maravilhosos. A visão de vocês, que são os artistas que estão aí na batalha, como é que tá a música brasileira para vocês hoje?
Esse é um assunto delicado, eu volto a dizer, eu sou um currante, então eu tô pesquisando a música brasileira desde 2014, 2015, a princípio no Nordeste, agora eu tô em São Paulo também fazendo essa pesquisa, então a música continua, a composição continua. Os modos de fazer música mudaram muito, nesse sentido de algumas coisas entrando em obsolescência, novos instrumentos sendo usados, esse lugar do home studio, música eletrônica invadindo, Godzilla aparecendo, assim, é uma coisa que a gente ainda não consegue moldar direito, tem muito preconceito envolvido também, né? Lá em Pernambuco, por exemplo, é um debate eterno, esse lugar do brega funk, até que ponto é legítimo, até que ponto é música de venda só comercial, a periferia está se expressando como antes não se expressava também, a MPB, eu acho que essa é a grande crise, né? A forma de fazer música, canção, tá mudando muito, mas eu acredito que ela tá vivíssima, que tem muita potência acontecendo, né? Mas você garimpar, entender o que é que lhe atrai.
Bom, eu respeito todos os tipos de música e acho que música é algo bem pessoal. Acredito que existem muitos talentos no Brasil, eu conheço vários. Falta mais oportunidades, mais espaços. Hoje o Brasil, ele é um país de bastante diversidade cultural e deveriam ter espaços que refletissem essa diversidade na proporção correta. Então hoje se abre as portas para alguns estilos, 2 ou 3. quando se deveria abrir mais as portas para os diversos estilos que existem no Brasil. Em todos os estados, em todas as regiões, a gente tem trabalhos maravilhosos. Então, eu acho que falta isso aí, abrir mais espaços para que a gente consiga levar a música para o público e identificar esse público. Eu acredito que a música, ela é uma forma de energia e de vibração. E as pessoas que vão vibrar naquela energia vão se identificar com aquela música. E aí o artista encontra o seu público, que pode ser pequeno ou grande, mas o que importa é que tenha essa vibração energética na mesma sintonia.
É bem isso. Sons Brasil também é muito com essa ideia. A massificação não é benéfica, nunca foi, mas todos os movimentos, todos os estilos, cada qual fazendo o seu trabalho, a gente acha totalmente legítimo, entendeu? Acho que essa divisão que a Rônia frisou e que o Tano falou, que eu acho que tá um pouco desproporcional, porque público para tudo tem, como você falou, cada qual com seu tamanho. A única coisa é fazer com que isso chegue até esse público e o público saiba que isso existe. Rônia, eu já pitaqueei, Tauan já pitaqueou. Na hora de você dar o seu pitaco no Sons Brasil.
Ok. Quando você me pediu para dar o pitaco, eu lembrei que eu tinha um pitaco muito próximo de mim. No meu trabalho de 2016, eu tinha uma banda, e na minha banda tinha um baixista que se chama Léo Vessolato, que eu descobri que ele, além de baixista, ele é multi-instrumentista, e ele é produtor também, ele faz produções pro teatro, pro cinema, compõe. Então eu falei, poxa, eu tenho um exemplo próximo de mim. O meu pitaco é o Léo Vessolato com a música Santo Bom.
Vamos então curtir esse pitaco aí, essa dica da Rônia Max aqui. Léo Vessolato, Santo Bom. E a gente volta pra gente botar um ponto final no nosso papo, tá bom?
Caiu, sacode a poeira. Sai dessa prisão, não seja um refém. Sofre esse rojão na estradeira. Só pra ver outra vez nascer teu som. Só pra ser teu pão e achar teu vão. Só pra ver o que vem depois da dor. Ecos de amém vão tão bem nos muros da cor. Quem pode dizer que não se incendia? E quem vai dizer que não se estraçalhou? E daí que a curva só te desviou? Vida seca a fonte, mas não mata o amor. Lançar clarão, bater o chão, tremer pro teu santo povo chegar. Desilusão, só quero, não vai ver. Toda luz espera te encontrar. Vê meu irmão deitado, não vê. Se caiu, sacode a poeira. Sai dessa prisão, não seja um refém. Solta esse rojão na estradeira. Só pra ver outra vez nascer teu som. Só pra ser teu pão e achar teu vão. Só pra ver o que tem depois da luz. Ecos de amém vão tão bem nos muros da cor. Quem pode dizer que não se incendiou? E quem vai dizer que não se estraçalhou? E daí que a culpa só te desviou? Da seca a fonte, mas não mata o amor. Lança clarão, fazer o chão tremer pro farão fazer o chão tremer pro teu santo bom chegar. Desilusão só quero, não vai ver, toda a luz espera te encontrar.
Voltando então, depois do pitaco da Rônia Marques, Santo Bom, aqui com o Léo Bersolato, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer muito o Tauã por ter aceitado esse convite. Na verdade, foi um convite mútuo, né, Tauã?
Isso.
A gente se conheceu pela internet, aí ele, pô, queria, falei, olha, tá, meu telefone tá aí, vamos trocar ideia. E estamos aqui falando desse trabalho já, como eu disse no programa, eu vou marcar para você voltar aqui para mandar um som ao vivo. Isso. Pra gente. Quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui, viu, Tauã?
Muito obrigado também, Serginho, foi um bate-papo muito delicioso. Espero chegar aqui daqui a pouco, então, para mostrar também minhas canções.
Com certeza. Para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem alguma rede social, algum contato onde a galera possa entrar, conhecer um pouco mais do Quintal Experimental e de todos esses projetos aí. Tem agenda para frente aí, aproveita que a casa é nossa.
Tá, vamos lá. Para achar o meu trabalho como compositor e cantor, a rede principal que uso é o Instagram, né? Então é o @tauan.oficial, caso, né? Tauan.oficial, porque não tem acento no Instagram ali. Sobre minha música autoral, a próxima agenda, o próximo show é dia 14/8. Vai ser lá na Presidenta, a gente vai tocar o An e outras novidades também. Sobre o Quintal Experimental, próxima edição vai ser dia 8/8, com o músico incrível chamado Thomas Harris. Ele é baterista, tá tocando com a Gal Costa, tocando com várias pessoas, ele é incrível. A ideia do Quintal Experimental é ser um duo, então ele vai chamar um convidado que ainda vamos confirmar. O Quintal Experimental vai começar a acontecer a partir de agosto, no lugar chamado Codec, que fica na Inácio Pereira da Rocha 25, é o antigo secretinho. A gente tá trazendo uma transformação pro lugar, né, um espaço meio futurista, também um lugar diurno, onde vai rolar uma movimentação artística diurna, porque já tô cansado de produzir de noite. E é isso aí, um abraço para todo mundo, procurem saber da música de agora.
Então, muito obrigado mesmo por você estar aqui, como eu disse no começo, ajudando a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história, assim como a Rônia Marques. Rônia, obrigado também, a gente já tinha tocado um trabalho da Rônia aqui como Pitaco Sons do Brasil. E agora com esse trabalho novo, eu falei, vamos trazer a Rônia aqui para fazer som ao vivo, bater um papo. Obrigado por você ter aceito o convite e estar com a gente.
Serginho, eu que agradeço de estar aqui, foi muito agradável. E também gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe que faz o programa, que esse espaço é muito importante para os artistas. Eu sempre falo, compor é como pintar um quadro. Se você pinta um quadro e não põe na parede, esse quadro não serve para nada. A música é a mesma coisa. Você tá dando a chance da gente levar essas músicas para mais pessoas e encontrar aqueles que vão se sintonizar nessa energia. Então, muito obrigada mesmo.
É isso, eu que agradeço. A Rônia também, Rônia, se a galera quiser conhecer um pouco mais desse projeto novo que tá rolando, do CD Mensageiro da Paz e toda a sua história aí, dá os canais também pro pessoal sintonizar.
Pessoal, é muito fácil porque meu nome não é comum. Então, Rônia, R-O-N-A, é fácil, Rônia Marques, é só digitar na internet, vocês vão ter acesso ao meu site, que é roniamarques.com.br. As minhas músicas estão todas nas plataformas digitais. Tem um canal do YouTube também. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Fiquem ligados no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, que a gente vai estar divulgando as datas dos shows.
Maravilha. Obrigado, meu Rony. Obrigado, Tauan. Obrigado, Maestro Caixote, aqui também, que esteve com a gente nos bastidores. Querendo agradecer, como de costume, ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave ali, sempre mandando essa sonzeira pra vocês aí. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí nosso Instagram, @sons.do.brasil, facebook.com/projetosonsdobrasil e a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão disponíveis. É só entrar lá, escolher o que você quer ouvir e se deleitar. Ronia, nossa tradição aqui no Sons do Brasil, a gente pede que o artista que venha encerre o programa com uma música dele. Tocamos aqui várias ao vivo que você fez, agora a gente quer ouvir uma de estúdio pra galera sentir todo esse trabalho, toda essa coisa bacana que você tá fazendo. Então vou pedir pra você indicar uma música pra encerrar o papo hoje aqui.
É, eu vou finalizar com o meu filhote mais recente, porque as músicas pra gente que compõe são como filhos, né? Cada um tem uma história. Então vou deixar com vocês aí o single que foi lançado no dia 20 de junho, então tá saindo do forno. A música se chama Eterno Amor e o videoclipe também estará disponível no YouTube para vocês apreciarem. Espero que vocês gostem.
Agradecendo a sintonia de vocês aí em mais um programa nosso aqui, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais história e diversão também, porque não, né? Não somos de ferro. Encerrando o programa de hoje, Eterno Amor com Ronia Marques. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Abriu meu coração e se instalou e lá ficou. A palavra falada o vento leva, se deixar no papel.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.